está começando um Rato na Van. E hoje nós já estamos com nossos trajes de gala.
É, mais ou menos, né, Evandro? Eu tô sem camisa porque o calor tá infernal e pra gravar eu tive que desligar o ventilador.
Eu sou o Evandro Gianazzi e eu sempre durmo antes do prêmio de melhor filme.
Eu sou o Vitor Rossini e prefiro melhores do ano do Faustão.
Ainda se fosse o troféu imprensa era mais divertido.
Mas eu pensei, troféu imprensa. Mas nem sei se tá tendo.
Eu também nunca mais vi. E se você ainda não segue a gente no Instagram, entra lá em @umratonavan e compartilha com a gente o que você tem achado dos episódios até aqui, dando sugestões e ideias.
É isso aí, ó. E faça como o Milton Toniello, por exemplo, que mandou pra gente sobre o último episódio, que já assistiu 4 vezes o Projeto Almanac, o filme que o Léo indicou, e que Jogador Número 1 não é tão bom o filme, mas o livro vale a pena.
Ah, legal. A Vanessa também comentou sobre Labirinto do Fauno, outro filme que a gente acabou não comentando.
Pô, legal.
E o Gustavo mandou algumas sugestões também, A Origem, Adeus Lenin, A Vila e o Coringa. É, o Coringa é interessante, né? Pensando no que a gente comentou lá sobre a realidade criada na cabeça dos personagens, né? Interessante aí.
Boa lembrança, Gustavo. Então é isso, não foram só esses também, né? Vai um queijo do rato especial pro William Calegaro, a Fernanda Barban.
É, a Fernanda que inclusive emprestou a sua voz pra esse podcast.
Boa, boa. Daniel Guedes, Renan Abade.
Ó, tem uma galera aí que é fiel aí, tem ouvido os episódios e comentado com a gente aí, dado um feedback. Isso é bastante importante pra gente tá começando ainda, criando esse formato aí. E aí, dê as suas opiniões também.
É, e também colaborar com a gente nas pautas, né, Evandro?
Uhum.
Uma galera fez agora com o Ratão Dourado, que a gente vai anunciar as categorias e os vencedores no final do programa.
Bom, então chega desse tapete vermelho e vamos ao que interessa.
Então vamos lá, Evandro, você sabe quando foi a primeira cerimônia do Oscar?
A primeira cerimônia foi em 1929, ali na transição entre o cinema mudo, cinema sonoro, né?
Bem na crise da Bolsa de Valores,
exato,
né?
Exato. É, ele foi criado em 27, né? Mas aí o primeiro entrega de prêmios foi em 29.
É legal falar que, pelo que consta, né? Durou só 15 minutos. Bem diferente das transmissões de hoje.
Bem diferente.
E os vencedores já sabiam, só foram lá pra buscar o prêmio mesmo.
Acho que a gente podia fazer uma campanha pra voltar a esse formato, né? Pelo menos eu conseguiria assistir todos os prêmios. And the Oscar goes to The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson and Tran Walls producer. This is the 11th. É, então, é que a partir de 1953, o Oscar passou a ser uma cerimônia transmitida pela TV e aí, com o tempo, ele foi se tornando esse evento, né? Tem toda aquela parte do tapete vermelho, onde vão chegando as pessoas, aquelas roupas, né? E então, se tornou um evento bem longo, às vezes meio cansativo, né? E acho que isso até é uma coisa que eles estão tentando modificar ultimamente, né? Tentando enxugar um pouco mais o evento, porque já perceberam também que teve uma queda de audiência com o passar do tempo.
Sim. Eu acho que é porque o Oscar, ele não é uma cerimônia só sobre cinema, né? Ele passou a ser sobre moda, sobre sociedade, sobre várias coisas.
Uhum.
E isso influencia até na escolha, né, dos filmes vencedores. Também nessa questão da transmissão, do tempo de transmissão. Evandro, e você costuma assistir a cerimônia inteira? Costuma assistir em algum canal específico? Costuma assistir essas transmissões alternativas que estão rolando agora pela internet? Como que você acompanha?
Então, antigamente eu não assistia sempre, não. É, eu variava muito, assim, de um ano para outro. Tinha anos que eu tava mais cinéfilo, vamos dizer assim. Aí ficava acompanhando, tentava assistir o máximo de filmes possível. Outros anos eu já até esquecia do Oscar. E aí, ultimamente, tenho com essas lives, essas transmissões que o pessoal faz no YouTube, comentando o Oscar e tal, acabou sendo um programa um pouco mais divertido, né?
La La Land.
Sorry, no. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
Momento inesquecível. O Oscar proporcionou alguns momentos inesquecíveis, assim, né, também. Esse do La La Land foi um deles. Os caras chegaram lá pra receber seu prêmio de melhor filme, e aí aquela lambança que foi feita, trocaram envelope.
Que papelão.
E aí eu...
Cenas lamentáveis.
E aí todo mundo foi surpreendido com a vitória de Moonlight, né? O filme que mereceu, mas que correu por fora, digamos assim, né?
Sim.
Não era favorito a vencer o Oscar.
Mas mereceu, né?
Ah, sim. Mas já teve outros momentos também inesquecíveis no Oscar, né?
Sim, um que eu me lembro, assim, é a Jennifer Lawrence, coitada, caindo, tropicando na hora de receber o prêmio.
Olha essa aí, sabe por onde anda? É louco, meu!
Mas acho que ela lidou bem com isso, ficou um climão, virou meme, mas até que ajudou ela, eu acho.
Outros momentos memoráveis foi a vitória tão esperada de Leonardo DiCaprio, né? Desindicado, que nunca conseguia sua vitória, acabou conseguindo em 2016 pelo filme O Regresso, que ele já...
Eu acho que ele é brasileiro, né, Evandro?
Não desiste nunca. Mas outro que não desiste nunca é a Glenn Close, né? Aí eu vou te perguntar uma coisa, Victor. Você acha que pode haver alguma maldição pra quem maltrata cachorrinhos, cara, pra nunca ganhar um Oscar?
Envenene, afogue, bata na cabeça. O senhor tem clorofórmio? Não me importa como mate essas ferinhas, mas faça isso logo!
Nossa, cara. Eu não sei.
Mas a Glenn Close tá de novo concorrendo ao Oscar aí, né? Quem
Sim.
sabe dessa vez vai.
Será? Agora, Evandro, um momento assim que... Esses são mais recentes, né? Tá fresco na memória de todo mundo. Tem vários discursos famosos também, mas não vamos entrar nisso aqui. O momento que eu quero falar é de um acontecimento que foi lá em 1974. Se você tiver curiosidade, vai lá no YouTube agora, que tem esse vídeo. Passou um peladão, e não é o peladão dourado, era um cara peladão mesmo, correndo atrás do senhorzinho que tava lendo o prêmio. Eu não lembro quem que era que tava lendo isso, mas é muito bom o vídeo, cara. Ele fica muito desconcertado.
Não era um cosplay da estatueta?
Eu acho que não, porque ele passou correndo.
Cara, eu queria entender qual que é o fetiche dessa galera que gosta de passar pelado em todos os lugares, né? Sempre tem em jogo, em cerimônias, sempre tem um peladão.
Pois é, eu tenho vergonha de tirar a camisa fora de casa. Essa galera fica peladona pro mundo inteiro.
O mundo inteiro.
É muita autoestima. Ou falta de bom senso também. Ô, Evandro, agora eu tenho uma pergunta pra você. A gente tá falando do peladão. Você tem alguma ideia do porquê o Oscar é um cara pelado, dourado?
Não. Por que um cara peladão, não. E nem por que ele se chama Oscar. Cara, mas você sabe que a estatueta do peladão aí, como diz você, ela é bem valorizada. Por incrível que pareça, existe um mercado aí, né, de colecionadores de estatuetas alheias. E já teve uns valores bem absurdos aí.
Tanto que o Taika Waititi escondeu a dele, né, embaixo das cadeiras no último Oscar. Uma imagem que ficou bem famosa, pra ninguém pegar.
Vai que no dia seguinte tá no eBay, né? Mas parece que eles colocaram uma cláusula agora que sempre que uma pessoa for vender a estátua, ela é obrigada a oferecer para a academia por $1. Aí acabou com a brincadeira, né?
Pois é.
Tá em contrato.
Mas eu vou te falar que eu não sabia dessa prática, não. Pesquisando aqui, né? O Steven Spielberg já comprou um Oscar da Bette Davis. Parece que é comum essa prática de colecionadores. O Leonardo DiCaprio podia ter comprado um pra ele antes, então.
O Michael Jackson parece que comprou também. Também às vezes o homenageado, o vencedor, falece. A família precisa de um dinheirinho a mais ali, né?
Ah, afinal é de ouro mesmo, né? Ou será que
ela não? Ela é banhada a ouro só.
Ah.
Te enganaram.
Fui tapeado!
Comprei errado.
Talvez
então,
o troféu imprensa seja de ouro, né? Porque tem
será?
Mais importância.
Ou será que é em barras de ouro que valem mais do que dinheiro? Cara, mas falando nisso, essa prática aí não é só com o Oscar, não. Eu tô lembrando aqui que já teve taça da Copa do Mundo que sumiu no Brasil,
que foi derretida.
Né? Foi derretida.
É.
Tem medalha sumida até hoje de Olimpíadas. Agora, na academia, não sabia disso.
Mas deve ser legal você ter na sua estante ali uma estatueta do Oscar.
Ué, mas pra isso você vai na 25. Você não ganhou nenhum dos dois.
Isso me fez pensar, será que tem gente que vai em loja de esportes e compra troféu pra dizer que ganhou o campeonato quando era mais novo?
Eu acho que tem pessoas que estão comprando réplica de Libertadores... Pode ser uma dica aí pro seu time, comprar uma réplica do Mundial e expor lá na galeria do clube.
Eu senti essa chegando, mas deixei rolar.
Vamos voltar pro assunto, né? Que o assunto hoje é o Oscar.
Cara, mas você sabe que o Oscar, ele é escolhido por pessoas da indústria mesmo, né? Existe um sindicato de todas as profissões relacionadas a... Ah, o cinema tem seus sindicatos lá nos Estados Unidos, é bem mais organizado do que no Brasil, e eles que votam e tal, mas mesmo assim, existe aí sempre umas injustiças, né, na história do Oscar, já rolaram muitas. Você poderia lembrar de algumas assim?
Cara, não tem como falar de injustiça no Oscar e não lembrar da Fernandona, né?
Pois é.
Já disse, eu tô esperando a minha mãe.
Ela não vem mais.
E os seus filhos?
Não tem filho, nem marido, nem família, nem cachorro.
Não sei se a gente vai chegar tão cedo a ter outra oportunidade dessa num prêmio gringo como o Oscar. Mas usurparam esse prêmio do nosso Brasil e da Fernanda Montenegro, né? Eu ouso dizer, Evandro, que até a Gwyneth Paltrow deve achar maior injustiça.
Mas é, o próprio filme dela, né? Olha, vamos lembrar... Shakespeare apaixonado, não merecia também ter ganho o Oscar naquele ano, né?
É, eu acho que não, viu, Evandro? Até hoje é bem controverso o Oscar num todo, né, nesse ano de 99. O melhor filme aí ganhou Shakespeare apaixonado, mas estava concorrendo, por exemplo, o Soldado Ryan, né, do Spielberg, que é muito mais lembrado até
hoje.
Acho
que até hoje ainda acho o melhor filme de guerra, depois de Guerra Infinita. Mas já tem várias outras injustiças bem antes do que essa, né? A gente lembrar que Hitchcock nunca ganhou um Oscar.
E o Kubrick também não, né?
Kubrick não. É, ganhou acho que... O 2001 ganhou acho que efeitos visuais e tal, né? Mas ele como diretor, filme, o roteiro, essas coisas nunca... Mas é... E aí, voltando mais ainda lá pra trás, Cidadão Kane, né? Considerado por muitos aí, quem estudou cinema como a gente, sempre ouviu dizer que esse é o melhor filme da história do cinema e tal, que revolucionou tantas coisas na linguagem cinematográfica e perdeu pra Como Era Verde o Meu Vale.
Evandro, eu queria aproveitar o espaço aqui, já que a gente tá falando de injustiça no Oscar, e queria falar de uma mais recente. Acho que você concorda comigo que Adam Sandler merecia o Oscar de melhor ator por Joias Brutas. Eu tenho a teoria de que ele só não ganhou porque as pessoas que votavam, a galera da academia, assistiu o filme dublado e achou que era comédia.
Pode ser. Então, cara, é difícil falar mal de Adam Sandler, né? Ele é o nosso ídolo.
Não se fala mal de Adam Sandler nesse podcast.
Mas não, eu acho que eu prefiro ele mesmo nas comédias. Ah, quando eu sento pra assistir um filme do Adam Sandler, eu quero assistir um filme do Adam Sandler. Joias Brutas não é um filme do Adam Sandler, sinto muito.
Tá legal, calminha, irmão. Pega leve aí.
A gente pode falar de uma zebra também em 77. Você acha que o Rock só ganhou aquele Oscar na porrada mesmo? Porque, olha, eu reassisti esses tempos aí o Rock e, cara, eu achei muito fraquinho.
É um desses filmes que eu não quero assistir de novo, porque eu quero manter a imagem que eu tinha dele, porque eu sei que se eu assistir de novo eu vou... vai cair no meu conceito.
Mas o Taxi Driver, por exemplo, que foi um dos que concorreu, é muito mais filme, cara.
Eu vou te falar que Taxi Driver não é dos meus favoritos. E ainda assim, eu acho que é melhor que Rock. Não, vou falar a verdade. Rock, pra mim, é melhor que Taxi Driver. Pelo menos na minha memória. Por isso que eu não quero assistir de novo, realmente. Já que a gente tava falando do grande herói Rock, vamos falar de filmes de heróis e seu desempenho no Oscar.
Afinal, esse é um podcast feito por nerds, né? Então, vamos falar um pouquinho.
Ou quase nerds.
Quase nerds.
Então, vamos lá. Qual que foi o primeiro filme de herói, Evandro? Você sabe? A ganhar um Oscar?
O Superman, de 1979, aquele interpretado por Christopher Reeve, grande Christopher Reeve, venceu... Melhor efeito visual. Você lembra dos efeitos visuais do Superman de 79? Quanta diferença, né?
Easy, miss. I've got you.
You've got me? Who's got you?
Mas a surpresa vem agora, hein, Evandro? Em 89, o Batman, dirigido pelo Tim Burton. Isso mesmo, meus amigos. O Batman do Tim Burton tem Oscar.
Sim.
E o Hitchcock não. E ele ganhou por melhor direção de arte, hein, Evandro? Quem diria que aquele uniforme poderia ter um Oscar?
Engraçado perceber nesses filmes de heróis aí, anos 80, até o começo dos anos 90, a diferença, né, de visual e tudo. E eles que ganhavam o Oscar, os de hoje tá mais difícil.
Pois é, acho que o sarrafo subiu, né?
Sim. Então por que quer me matar?
Eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Não. Não, eu preciso de você.
Você é um rato que mata por dinheiro.
Não fale como um tira. Você não é. Nem se quisesse ser.
Batman, o Cavaleiro das Trevas. Esse é indiscutível, né? Coração de qualquer pessoa que gosta de herói e de quem não gosta também.
Ah, sim. Acho que esse ainda é um dos melhores filmes até hoje, baseado em quadrinhos, na minha opinião.
É, e o que marcou mesmo foi a atuação do Heath Ledger, né? E esse Oscar póstumo pra ele. Os outros indicados, não sei se você lembra da cena, todos subiram ao palco pra anunciar o nome dele, a família subiu pra receber. Foi um desses momentos marcantes da história do Oscar.
É, a gente preferiu enaltecer o tombo na escada do que falar desse momento marcante no início do podcast. Fique registrado aqui. Mas falando de DC... Outro filmaço da DC, não, mentira, esse nem de brincadeira eu consigo falar. Esquadrão Suicida nos surpreendeu levando o Oscar de melhor maquiagem.
Quem diria? Mas eu tenho uma teoria pra isso também. Que a melhor maquiagem ganhou pelo trailer por enganar todo mundo e maquiar a bosta que ia vir desse filme. Mas convenhamos que a Arlequina até hoje, por exemplo, faz sucesso em todo evento de quadrinho que acontece.
Exatamente, né? Tem seu valor. É que aquele Coringa não me desce, né? Até hoje não desce. Mas se você for pensar, né... Eu lembro da Comic Con, da CCXP em São Paulo. Quanta gente tinha vestido de Arlequina. E não foi só no ano do filme, não. Depois ainda persistia. Sim. As várias Arlequinas.
Sim. E a maquiagem com certeza contribuiu pra esse sucesso todo do personagem. Que depois ganhou sequência, sim, sim. E tudo mais.
O Jinzinho! Se arrumou todo pra mim?
Eu faria qualquer coisa por você. Aliás, eu trouxe um refrigerante de uva com gelo e um tapete de pele de urso.
Mas aí sim, vamos falar de um filme bom que ganhou o Oscar, que foi Homem-Aranha no Aranhaverso.
Filmão!
No seu universo, só tem um Homem-Aranha. Mas existe outro universo.
Filmaço da Sony também. Animação, né? Ganhou de melhor animação. Conseguiu desbancar aí a Disney, né?
Pois é.
Que sempre leva. E aí, lá no universo cinematográfico da Marvel, conseguiu ganhar seu primeiro Oscar com Pantera Negra em 2019, né? Aliás, o filme concorreu em 7 categorias, incluindo o melhor filme. Primeira vez aí que um filme da Marvel do universo cinematográfico, né, conseguiu concorrer aí a melhor filme.
E bateu outro recorde também e entrou pra história, porque, como você falou, né, ele foi indicado a 7 categorias e o Batman do Nolan tinha sido a 8. Porém, o Batman ganhou só 2 e o Pantera Negra ganhou 3. Então é o filme de herói com mais Oscars aí.
São categorias técnicas, né? Figurino, design de produção e trilha sonora, mas tá valendo aí.
E esse ano, né, temos aí a expectativa pra Mulher Maravilha, 1984.
É,
né?
Só que no Framboesa de Ouro dessa vez, concorrendo a pior filme remake, cópia ou sequência. No caso, uma sequência. É, o Framboesa de Ouro é uma grande brincadeira, né? Claro que não é... Os que concorrem lá não são os piores filmes, né?
Eles brincam... Fala isso pra Dan Sandler.
Eles brincam ali com os filmes que tiveram bilheteria, né? Filmes, assim, mais mainstreams e que não são aquela maravilha.
Mas aí, Evandro, já que Framboesa fez a premiação dele, e se a gente fizesse a nossa agora?
Eu diria que vai ter menos prestígio que o Framboesa de Ouro, mas eu topo o desafio.
Isso é o que você que tá dizendo. Então chegou o momento mais aguardado do episódio, né, Evandro?
Pois é, as categorias que a gente pediu aí pro pessoal do Instagram, na boa vontade, enviar pra gente, né, sugestões.
Sim.
E agora vamos aí, então, aos indicados e aos vencedores.
Antes, mandar um agradecimento aí pra galera que mandou, né? Então, pro Felipe Lima, Luiz Moraes, o outro Luiz Moraes, o Daniel Guedes... A Mariane Souza, o Gabriel Basso.
Oh, aliás, um queijo especial aí pro Gabriel Basso, que fez praticamente o prêmio dele, né? Mandou umas 10 categorias aí pra gente. A gente teve que dar até uma selecionada aí, né? Senão...
Muito obrigado então, Gabriel. E aí um queijo também pro Renan Abade, pro Milton Toniello e pro William Calegari.
Categorias Ratão Dourado. Melhor design de sobrancelhas.
Os caras sacanearam a gente também. Você costuma prestar atenção em sobrancelhas?
Cara, até outro dia eu nem sabia que a Whoopi Goldberg não tinha.
Eu não sabia até agora. Então, mas dito isso, que a gente nunca reparou direito, em série, né? Pra sempre falar de série, não sei se pode, a gente pode falar de séries aqui, mas eu me lembro muito daquela do episódio de Friends, onde o Joey aparece com aquela uma sobrancelha feita e a outra não. It hurts so bad, I could only let her do one eyebrow and now they don't match! Muito bom. Muito mas do bom. Cinema, né, que estamos aqui na noite de gala, a gente volta a falar de Adam Sandler.
A primeira indicação e o primeiro prêmio do mestre.
Tinha que ser ele, né, primeiro.
Tinha que ser.
E Esposa de Mentirinha, a sua paciente lá, né, que ele é um esteticista, é isso que ele é? Um cirurgião, né?
Cirurgião plástico, renomado.
Renomado. Tem aquela bela sobrancelha, uma mais alta do que a outra.
Parece que ela tá sempre te julgando, na verdade.
Sim. Deixa só eu puxar um pouquinho aqui, ó. E solta, e já vi, volta direto pro lugar.
Então tá aí, o prêmio pra Adam Sandler por sua paciente em Esposa de Mentirinha.
Pior título em português.
Fica tudo sempre maravilhosos títulos, né? Qual seria o vencedor aí?
Uma indicação que eu teria aqui seria também para o nosso mestre, por Cada Um Tem a Gêmea Que Merece.
É um belíssimo nome. Não, mas um nome escandaloso que eu sempre me lembro também é aquele do Annie Hall, né? Do Woody Allen.
Nossa,
que
verdade.
Em português ficou Noivo Neurótico. Noiva Nervosa, é isso?
Noiva,
né?
Nervosa, é isso.
Não dá nem pra lembrar desse nome direito. Mas acho que o vencedor não podia ser outro a não ser Meu Primeiro Amor 2. Não tem nada mais ilógico do que isso. Isso aí, inclusive, pode ser até uma forma romântica. Você tenta falar assim pra sua namorada: você é meu segundo primeiro amor. Vamos ver se dá certo.
Ai, meu Deus. Eu acho que eles não pensaram que teria uma sequência. Nem que o primeiro amor morreria no filme também, né?
Mas qual era o problema de ser meu segundo amor? Aliás, o meu primeiro amor já é ruim, porque não sei se é o primeiro amor, né? O primeiro amor não seria o professor dela lá, que ela é apaixonada do começo?
Faz sentido, faz sentido.
Melhor frase para ser usada de forma distorcida por um coach.
Nossa, essa aí foi sacana, hein? Putz.
Foi difícil aqui, hein? Quebramos a cabeça.
Quebramos a cabeça. Mas aí, qual é o vencedor? Música de suspense.
Como treinar o seu dragão.
Boa, hein?
É, e aí você entende o dragão como você quiser.
Seu dragão interior, seus impulsos que podem ser devastadores.
Ou pode ser o dragão que você tem tatuado no braço.
Esse pessoal só fala em defender os fracos e oprimidos. Ninguém fala em defender os fortes e opressores. Vou dar porra.
Melhor bigode, barba ou cabelo?
Mais uma categoria estética.
Só bigodes clássicos, né?
Muita bigodeira estilosa no cinema, né?
Bom, a gente tem primeiro o não bigode, né? Do Superman, do Henry Cavill.
Superman, a gente pode fazer umas perguntas? É pro nosso podcast.
Já que é pra isso.
Mas qual seria aí o vencedor? Você tem a sua opinião aí, com certeza.
Cara, eu tenho minha opinião aqui. Tenho certeza que 99% dos ouvintes vão concordar comigo que cabelo, barba, o pacote completo vem num homem. Hugh Jackman.
Mas aquela barba clássica do Wolverine? Do
com Hugh certeza. Jackman. O Wolverine é o Rodrigo Hilbert americano, né?
Sério? Vai querer falar grosso comigo só de cuequinha?
Pior diálogo.
Pra lembrar, assim, de um diálogo na hora...
Eu lembrei bastante das pornochanchadas brasileiras, que tem vários diálogos de cair o cu da bunda.
Inclusive, a expressão usada reflete bem alguns dos diálogos.
Você é o Pelé?
Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha.
Pesquisa aí na internet, Lima Duarte em Os Sete Gatinhos. Você vai ver uma das melhores conversas das pornochanchadas e por que merece. Mas a gente lembrou, assim, acho que o vencedor poderia ser em Batman vs Superman. Momento clássico do Marta.
Salve a Marta!
Esse aí é insuperável.
Acho que podia ser o nome do título do prêmio, inclusive.
Melhor criatura em CGI.
Eu sou Dolinho, o seu amiguinho.
Ai, cara. Mas falando sério, o melhor pra mim é o Sméagol do Senhor dos Anéis.
Mas precisa do precioso.
É perfeito, cara. Eu acredito que aquela criatura existe. Deve ter em algum lugar e o Peter Jackson achou aquele ator pra fazer. É muito bom, é muito bom.
É, então, na real, todas as criaturas que eu penso, Evandro, são o Andy Serkis. Então talvez ele seja a melhor criatura em CGI.
Cena de nudez ou sexo mais desnecessária.
Cara, o que mais tem no cinema é cena de sexo desnecessária, né? A galera põe só pra fazer clickbait.
Inclusive tem uma série aí que tinha bastante cenas desnecessárias, mas a gente tá falando de cinema hoje.
Não lembro a última vez que eu vi uma bundinha de fora. De homem ou de mulher, porque pra mim também não faz diferença.
Mas ó, eu podia citar aquela animação A Festa da Salsicha.
Eu não sei porque você assistiu, né? Eu acho que o filme é desnecessário, mas enfim.
Tem o Conselheiro do Crime, que a Cameron Diaz transa com um carro. E não é Transformers, hein? E eu lembro também do Avatar, cara. Aquela cena que eles conectam o...
Ai, meu rabo!
E depois você pensa que eles conectam com os animais também, com aquele mesmo negocinho. Então é meio perturbador.
Que nojo!
Um dos filmes, assim, que é aquela nostalgia que você lembra da infância é o Príncipe em Nova York. Cara, e o que é aquela cena de abertura do filme? Aquilo, pra mim, é o vencedor. Pra mim é o vencedor, porque é uma comédia uma comédia família e começa com a limpeza do pênis real do
Ed Murphy.
Do Ed Murphy, cara. Aquilo pra mim não tem nada mais desnecessário do que aquela cena, na minha opinião.
Porra, eu completo hoje 21 anos. Acha que talvez apenas hoje eu possa usar o banheiro sozinho?
Seria divertido, Alteza. Esfregadeiras!
Melhor figurante.
Olha, eu acho que é um pouco impossível dar uma premiação pra essa categoria, porque o melhor figurante a gente não viu, né?
Melhor figurante é aquele que não aparece.
Exato, se eu tiver visto o figurante, ele já não é o melhor, então ficou difícil.
Inclusive, deixo aqui a indicação para vocês que estão ouvindo aí, procurem no YouTube como é um teste para ser figurante de Walking Dead.
Eu não assisti a série, né? Mas imagino que devem ter tido mais trabalho do que os outros que só sentam numa lanchonete e tomam metade do copo de suco.
Melhor cochilo.
Então, pra mim, o melhor cochilo, Evandro, não sei se você já assistiu, mas tem um filme, cara, maravilhoso. Eu adorava. Já tá todo mundo louco, uma corrida por milhões.
Sim. Inclusive que tinha um melhor elenco de um filme que porcaria, né? Porque...
Cara, era excepcional o elenco.
O elenco era excepcional, mas o roteiro, cara... Mas o personagem do Mr. Bean, né, que dormia...
Sim.
De repente...
Mas pra quem não assistiu, ele tinha narcolepsia, então ele dormia a qualquer hora, inclusive na hora de ganhar o prêmio. O filme muito é uma bom. Corrida, ele chega em primeiro, vai ganhar o prêmio e ele dorme.
Muito bom, esse filme é genial. Mas eu acho que, pra mim, o meu vencedor é o Thor, gordo, em Vingadores Ultimato.
Muito bom.
De óculos escuros, ninguém sabe se ele tá dormindo, se ele tá morto.
Thor, é contigo.
Maior vacilo.
Acho que essa a gente tem um consenso, né?
O vacilão da noite é o Senhor das Estrelas, né? Em Vingadores.
Guerra Infinita.
Guerra Infinita.
Eles têm várias situações meio forçadas, né? Ó, vamos falar um pouquinho mal também, né? De Marvel, senão o pessoal fica chateado com a gente. Aí tem essa... Se pensar que tudo deu errado por conta daquela... birrinha do Senhor das Estrelas. Não, não é uma birrinha, vai, a mulher da vida dele morreu, mas enfim.
Foi vacilo.
Mas outro vacilo é o Peter Parker entregando o óculos, né? Mas a gente tá dando uns spoiler monstro aqui, mas enfim. Se você não viu ainda, tá errado. Você tá errado.
Melhor filme com Adam Sandler.
E agora... melhor categoria, a última categoria, o prêmio especial da noite.
O prêmio especial da noite.
Não poderia ser outro. E por incrível que pareça, não foi a gente que fez essa categoria, hein?
Pois
poderia
é.
poderia ter sido a gente. Mas não foi. É alguém que tá acompanhando aí os episódios e já, já entendeu a pegada. Essa categoria é difícil, a gente colocou essa... pelo menos 15 indicações.
Sim. Pra falar bem a verdade, a gente fez esse episódio em 15 minutos, né? Mas essa categoria fez a gente passar a semana toda pensando.
Não, eu digo mais, eu passei a semana inteira assistindo todos os filmes pra escolher qual que seria o...
E só dificultou mais, né?
Só dificultou.
Essa categoria só seria mais difícil se em vez de melhor filme com Adam Sandler, a gente tivesse que escolher o pior.
Bom, mas acho que o filme que eu mais assisti dele... sem dúvida, é a Esposa de Mentirinha. Porque assim, filme da Adam Sandler era pra deixar passando e fazer outra coisa, né?
Igual esse podcast.
Então sempre que tá passando um filme desse, eu deixo lá de trilha sonora, de fundo dos meus afazeres. E Esposa de Mentirinha já pelo menos umas 15 vezes já foi a trilha sonora de...
Prontos, filme. 1, 2, 3, pirando no coquinho!
Tem outros tantos inesquecíveis. Já chorei com Adam Sandler, inclusive.
Quem nunca? Quem não chora em clique não tem coração.
Exatamente. Adam Sandler gordo, caído na chuva. É emocionante demais. Bom, então é isso. A gente falou um pouquinho aí sobre o Oscar, que vai acontecer agora nesse domingo, dia 25. E aí, esse ano, como a gente não teve muito cinema ano passado, né? Bastante indicações aí de filmes das plataformas de streaming. E aí você pode acompanhar aí no nosso Instagram. A gente colocou aí algumas dicas de onde você pode assistir os indicados. Inclusive o Mank, o filme que tem o maior número de indicações, né?
Favoritíssimo aí, né? Por todo o contexto, por envolver Hollywood na história, né? Então, confere lá. E agora que você chegou até o fim desse episódio, não custa nada, né? Seguir a gente no nosso Instagram, deixar um e-mail, seguir a gente aqui nessa plataforma também pra ser notificado quando chegar novos episódios, né? Que a gente tá fazendo com muito carinho pra vocês e queremos ouvir de vocês também sugestões, ter participação de vocês. Então é isso aí.
E conte aí pros seus coleguinhas, favor, também, né? Vai que eles também querem ouvir. Pô, não vai ter o fato fake, né? Mas eu tinha que falar a minha curiosidade do fato fake. Eu ia falar que os filmes do Adam Sandler nunca tiveram uma indicação ao Oscar. E aí ia ser fake, porque o Clique foi indicado ao Oscar.
Nossa, que da hora.
Você sabia disso?
Não.
Melhor maquiagem também.
Por ele gordo balançando a pança.
É sério? Pior que é verdade. Eu não sabia disso também. Eu ia te pegar nessa.